Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila, eu sou o Danilo Rattori. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e acompanhe o nosso canal. Bom, já fiz o preâmbulo para falar desse jogo bastante difícil de assistir. Santos perdeu aí de virada para o Atlético Mineiro por 3-1. E aí uma das funções desse canal, que é, enfim, duro vir aqui no momento de derrota, mas pelo menos dá para dar uma desopilada no fígado, já diriam os antigos. É um Santos que não marcou muita presença no ataque, mas que teve condições de conseguir um resultado melhor. No vídeo do pré-jogo, eu comentei que, estatisticamente, o Santos era um dos times que mais tinha pênaltis contra, e o Atlético um dos times que tinha mais pênaltis a favor, e o Atlético também era um dos times que mais marcava gol, a maior parte dos gols era de bola aérea. E aí eu falei assim, tomara que o Santos se cuide com essas duas coisas, né? Pênalti contra e bola aérea. Acabou que o Santos tomou 3 gols, sendo 2 pênaltis, e 2 de bola aérea, porque um dos pênaltis foi uma bola aérea. Complicado falar de um jogo em que o Santos toma 2 gols de pênalti sem comentar da arbitragem. Foi uma arbitragem bastante complicada. E é difícil, assim. Eu terminei o primeiro tempo pensando, bom, a arbitragem do primeiro tempo foi boa. E não é porque não deu os pênaltis que a comentarista, não lembro o nome agora, a comentarista de arbitragem do Premier achou que tinham sido pênaltis. Tanto que ela mesma se retratou no segundo pênalti. Falou que não achava que tivesse sido. De cara eu sabia que não tinha sido. Mas teve um outro lance, né, o primeiro lance, em que tem o puxão de camisa do Wagner Palha. É falta, assim, puxão de camisa dentro da área pode dar o pênalti, mas pra mim faz sentido que o juiz não tenha dado naquele momento, porque, que foi o argumento da comentarista, inclusive, é pra ela, o puxão foi o suficiente, foi determinante para que o jogador Atlético caísse. Eu não tive essa impressão e o juiz claramente também não teve essa impressão. E até por isso que imagino que o VAR não tenha chamado no primeiro tempo. Ou até comentou assim e o juiz falou não. Pelo que eu vi, imagino que o juiz tenha falado, né? Pelo que eu vi, o puxão não foi o determinante. E não dá essa impressão mesmo. Porque acontece o puxão e depois ele continua a jogada e se desequilibra mais pra frente. E aí o que aconteceu no segundo tempo? E nisso eu vou fazer um elogio, pelo menos ao primeiro tempo do árbitro, porque ele parecia um cara coerente. Mesmo em lances que o jogador do Santos tomava falta e parecia que era falta, eram lances que pareciam lances que ele não estava dando, nem para um time nem para o outro. E o que eu cobro sempre da arbitragem é coerência. Você não precisa dar todas as faltas, seja para o meu time ou contra o meu time, mas que você dê sempre o mesmo tipo de falta para os dois times. Essa é a boa arbitragem para mim. E aí, no segundo tempo, o Santos conseguiu marcar um gol, e aí é difícil, assim, né, no calor do momento, para o torcedor falar que foi uma coisa normal. O fato é que o árbitro de vídeo chamou o árbitro principal e em um lance que pra mim foi, não é que foi menos pênalti, mas foi uma falta menos flagrante e foi um lance que ele não estava dando falta antes. E é esse o meu problema com coerência, quando o juiz dá uma falta num pênalti porque ele olha no VAR. Sendo que em lances normais do jogo ele não dá essa falta, ele não estava dando. Acabou que o VAR chamou e ele foi verificar. Tanto não foi falta que os jogadores do Atlético mais se reclamaram na hora do lance. Porque achavam que a bola tinha entrado do que pela jogada em si. Que não foi falta. O cara do Atlético não se sentiu prejudicado pelo contato que houve, mas até aí tranquilo. O contato acontece. E o árbitro árbitro acabou sendo chamado e ele foi no VAR, viu o contato e acabou dando pênalti. É um lance que é bastante complicado, assim, porque é como eu falei, não é coerente com o primeiro tempo que ele fez. É isso me incomoda bastante. E aí é um lance que é totalmente, bom, que é capital, né? Que acabou mudando toda a partida. O gol trouxe a torcida de volta, tirou a concentração dos jogadores do Santos, e aí logo em seguida, e aí o Santos teve aquele período de apagão que era bastante comum, né? Teve contra o jogo, no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Bahia. Tomou assim, 3 gols em sequência, em poucos minutos, muito por causa desse pênalti. E o terceiro gol, que acabou sendo também um pênalti que eu achei pênalti. Eu acho que mesmo, eu acho que assim, é coerente ele dar esse pênalti, é porque ele olhando o lance, de novo, pegando como base o critério dele pro primeiro tempo, ele não teria dado esse pênalti, essa falta no primeiro tempo, no meio de campo. E aí é complicado você falar que é pênalti, porque eu prezo muito pelo critério do árbitro. Mas o VAR chamou, e ele foi, deu de novo, o João Paulo ainda conseguiu fazer a defesa no primeiro momento, mas tomou o gol no rebote. E assim, é muito ruim a sensação, porque por um breve momento nós estivemos numa situação muito boa na tabela, assim, abrindo uma boa distância da zona de rebaixamento, e acabou que seguimos aí muito próximo da zona. E o Grêmio, se igualar o número de jogos que o Santos tem, não passa o Santos. Então, por pontos perdidos, nós não estamos na zona de rebaixamento. Para nós entrarmos ou não na zona, fica o jogo do Cuiabá com o Sport, que vai ser o nosso próximo adversário, em Cuiabá, com o Sport em 18º, 2 pontos atrás da gente. Caso o Sport vença, nós entramos na zona de rebaixamento, mesmo que não por pontos perdidos. Mas não vai ser um jogo simples para o Sport, que inclusive já entrou com uma manifestação junto à CBF para adiar o jogo, porque o Sport inclusive é o próximo adversário do Santos. Domingo, 8h30, está programado o jogo. O Sport pediu para mudar para segunda-feira, para ter mais tempo de fazer o deslocamento entre Cuiabá e Recife. Particularmente, assim, se a CBF fosse séria, não daria, porque não fazia isso para time nenhum, não tem por que fazer para o Sport. Mas, mesmo que faça, enfim, é um dia a mais para o Santos descansar, então eu não vou pensar nisso agora, no pré-jogo a gente comenta. Falando então sobre o jogo, o que aconteceu agora, tentando sair um pouco da arbitragem, o Santos foi bastante neutralizado. Não sei se neutralizado é a palavra, eu acho que a maneira como o Carille colocou o time em campo tinha um objetivo muito claro de tentar parar o Atlético, não de tentar marcar muito gol. Ainda assim, no primeiro tempo, o Santos teve uma chance muito, eu acho muito boa, porque é aquela bola que fica rondando o gol e é muito perigosa. O Santos teve uma chance dessas, acabou de novo, que nem no lance contra o São Paulo, que nem nos lances contra o Grêmio, o Santos não consegue empurrar essa bola para dentro do gol. E no primeiro tempo acabou saindo o Batistão para entrar o Raniel. E todo mundo já indignado, porque o Raniel faz muito tempo que não joga, e não tem ritmo, e não aparece, e não tem jogado bem quando tem entrado. Acabou que no segundo tempo foi o Raniel que marcou o gol do Santos. Uma boa jogada que, se eu não me engano, começou com o Lucas Braga. Na hora eu tive essa impressão. E foi uma boa jogada do Lucas Braga. Ele pegou no meio de campo e foi conduzindo muito bem. Ele manteve a posse de bola muito bem. No campo, o Raniel chutou de fora da área e o Everson tomou um gol que o Everson costuma tomar, assim, nós conhecemos bem. Mas eu não achei que o Santos recuou tanto mais. Tanto que o primeiro gol, que foi um pênalti, foi de uma bola parada, foi de um escanteio, e aí sim é uma grande falha do Santos, que é não conseguir marcar. O Sacha conseguiu pegar a bola e desviar para trás, mas o Sacha nunca deveria ter conseguido encostar nessa bola de maneira a desviar em direção ao gol do Santos. Não era para ter acontecido isso. Então, de novo, fica aí, assim como foi contra o Juventude, o problema que é essa bola aérea do Santos que o Carille, como nenhum outro treinador na história, conseguiu arrumar até agora. Não dá pra dizer que o Carille não tentou. Ele tirou o Jean Mota pra colocar o Pirani quando já tava perdendo. Tirou o Baleiro pra pôr o Tardelli, foi mais no final. Aí o Marcos Guilherme pra colocar o Madison. E o Batistão pra pôr o Raniel. Foram essas as substituições. E difícil falar do time, assim, porque eu acho que o Santos tinha uma proposta. Até o cara do comentarista, o Lozette, acho que é o nome dele, falou sobre como achava que o Santos tinha evoluído no sentido que manteve uma postura dentro do que esperava do esquema tático. Eu tendo a concordar, porque eu acho que o Santos queria nesse jogo era exatamente isso. Era achar um gol e tentar se estruturar. O problema é que se você está nessa posição, você não pode falhar numa bola aérea, como foram nos dois primeiros gols. Terceiro, enfim. Como eu disse, o terceiro é uma bola que acabou sobrando, assim. Não poderia falhar também, mas é complicado. E aí eu destaco também como o psicológico desse time é muito frágil, né? Ele é muito difícil de se manter. No momento que o Santos tomou o gol e viu a torcida contra, e é até interessante. O Santos teve um jogo fora de casa com a torcida contra o São Paulo, mas a pressão e o volume que a torcida fez no jogo no Morumbi foi muito diferente desse, assim, era muito difícil de perceber. E nesse jogo parece que o time sentiu, e isso é complicado, porque daqui pra frente a tendência é que tenha jogos com torcida contra todos os adversários. Da mesma forma que a Vila faz muita pressão, esse time vai ter que se centrar muito para encontrar maneiras de se manter psicologicamente firme quando essa pressão contrária surgir. Então, enfim, João Paulo tomou 3 gols, mas foram 2 de pênalti e um de uma bola aérea não marcada. Difícil culpar o João Paulo por qualquer coisa nesse jogo. Também não fez nenhuma defesa, assim, não é nada demais. Baleiro eu achei um pouco inseguro. No começo ele tentou até avançar um pouco, mas não conseguiu parar o Nacho, o Zaracho, o Diego Costa. Difícil, o time do Atlético é muito bom. Velasquez acabou uma hora saindo sangrando, depois voltou, então ele é o estereótipo do jogador uruguaio, né? Aquele que joga sangrando, mas não sai de campo, então acabou não impedindo os gols, mas enfim, fez o que pôde. O Wagner Palha que é o grande destaque desse jogo, porque no primeiro tempo ele estava muito inseguro, foi ele. Estava nos dois lances polêmicos do primeiro tempo. Eu não acho que tenha sido pênalti. Assim, é que ele não pode puxar o cara dentro da área. Se tivesse dado aquele pênalti, se é um VAR que no primeiro tempo age que nem agiu no jogo contra o São Paulo, de chamar o árbitro, e o árbitro, nesse caso, age que nem agiu no segundo tempo de ouvir o VAR, teria dado pênalti. Porque teve o puxão. Não ia ter como não dar esse pênalti. Mas, de novo, a impressão do árbitro foi de não ser pênalti, eu acho que ele está certo em manter a convicção dele. O que não tira o fato do Wagner Palha ter sido muito inseguro nessa zaga do Santos de hoje. O Marcos Guilherme, para mim, tem um lance muito interessante dele, que é ele marcando o Diego Costa e tentando tirar uma bola de cabeça que ele não alcança, cai no peito do Diego Costa, que arruma pro pé, e o Diego Costa erra, e é por isso que não sai o gol. Mas é isso, o Marcos Guilherme tá fazendo uma função de marcação que ele não deveria estar fazendo, porque ele não tem nem o timing do zagueiro, nem altura, nem postura, nem física, ele não é para ele estar marcando o Diego Costa dentro da área. Assim. A função dos três zagueiros é exatamente para ele evitar que faça isso. Ele vai pegar o cara que sobra na direita, mas não o Diego Costa dentro da área. Então eu acho que é um pouco assim. Eu até respeito o Marcos Guilherme por estar tentando, mas é um pouco o retrato de um time que ainda não se encontrou exatamente. Mas que tem ganhado o jogo contra o Grêmio, não se encontrou muito bem na maneira de jogar. Camacho, eu gostei de algumas bolas dele, mas daí no final ele meio que se perdeu também e começou a fazer muita falta. Eu achei que o Zanocello fez um bom jogo. Ele quase se toma a bola de cabeça logo depois do gol do empate, que se entra. Enfim, é aquela coisa, né? Se não muda jogo, bola na trave não altera o placar. Mas eu achei que o Zanocello participou bastante do jogo. Eu acho que ele está evoluindo e isso já é bastante coisa nesse time. Jean Mota, por outro lado, não defendo. Acho que volta e meia ele tentou bater umas faltas que foram ruins. O Santos é muito ruim de bola parada, impressionante. Eu gostei do Lucas Braga, eu gosto do Lucas Braga, eu acho que o Lucas Braga ele faz bastante diferença. Se eu não me engano, foi ele que começou a jogada do gol e ele teve uma importância muito grande em deixar o Raniel em posição de chutar, pelo menos. E é ótimo o Raniel ter chutado. Marinho, de novo ineficiente, né? Complicado assim o Marinho. Não sei o quanto mais é passar pano e quanto é respeitar o momento do jogador, assim, porque o Marinho tá difícil, ele toma muita falta porque ele tenta, ele está tentando, eu acho que ele está tentando, mas o drible não dá certo, o chute vai para fora, então difícil. E o Raniel marcou o gol e eu acho que no caso dele é um gol que vale por muitos, infelizmente para nós não, mas para ele deve ter sido assim um momento espetacular, tanto que ele tomou o amarelo na comemoração. O Jean Mota também tomou amarelo, então o Jean Mota não joga o próximo jogo, para alegria de muitos. Tardelli eu não vi fazer nada. No final a torcida ainda celebrou ele, eu imagino que seja porque ele não fez nada mesmo. Mattisson mal pegou na bola. O Pirani, acho que uma vez ele tentou uma jogada de ataque e não conseguiu. E o Batistão, ele não estava bem até a hora que ele saiu machucado. Então é isso. Não era um jogo fácil mesmo. Hoje eu, inclusive, passei assim, um dia bem de boa, porque comparar com o nível de ansiedade que eu estava antes do jogo do São Paulo e antes do jogo do Grêmio, hoje foi bem mais tranquilo. Porque o normal era acontecer algo assim mesmo: o Santos perdendo do Atlético Mineiro lá. É ruim porque tem influência da arbitragem, né? Sempre deixa uma sensação muito ruim. E é bem ruim porque obriga o Santos a ter um resultado melhor contra o Sport. Primeiro secar o Sport e depois ter um resultado melhor contra o Sport. Que, se eu não me engano, vai ser contra o Sport a arbitragem do Daronco, que é um árbitro gaúcho, alguns dizem gremista, e que tem sempre uma arbitragem bastante difícil, assim, né? Também é um árbitro que parece não querer se impor, não por respeito, mas achar que está sempre mais certo que os outros. Sem contar que é um cara muito grande, né? Um cara muito forte. Então, ele quer, parece que quer intimidar os caras no músculo. Então, também não sei quem que ele prejudicaria aí, né? Talvez ele até prejudicasse mais o esporte, já que o Grêmio, inclusive, está atrás do esporte. Mas, prefiro não pensar na arbitragem, mais na arbitragem hoje. Deixa aí para domingo ou talvez segunda. Vai saber se o Sport consegue essa mudança de data. E no mais lamber as feridas, sofrer até o próximo fim de semana e ver como é que o time se reestrutura para o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Então é isso, pessoal. Deixe seu comentário aí, diga o que você achou dessa partida. Triste, mas é parte da nossa realidade. E no mais, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e pra cima deles. Abraço.